Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas.
Abra suas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 ao verso de número 5. Evangelho de São João, capítulo 1, versos de número 1 ao número 5. Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Que tipo de Deus você tem na sua mente? Que tipo de pessoa para nós é Deus? Como é que Ele se parece? Será que é possível conhecê-lo de fato? Muitas pessoas afirmam tantas coisas, tantas religiões apregam, tantos dogmas e tantas filosofias apresentam tantos conceitos, que não é de admirar, irmãos, que sem uma resolução definitiva, as pessoas se encontrem nesse estado de confusão generalizada quando o assunto é Deus. Poucas pessoas sabem definir Deus, poucas pessoas sabem dizer quem é Deus. A situação ela é ainda muito pior nos tempos a qual estamos vivendo. Nossa época de pessoas rebatendo com ódio, com muito ódio, qualquer opinião irrevogável sobre quando o assunto é sobre, especialmente, a matéria de fé. E estranho porque o ser humano, ele busca por respostas, mas ele não aceita que suas pressuposições sejam colocadas em dúvida ou simplesmente confrontadas com argumentos dissonantes. Quando o assunto é Deus, irmãos, não importam as opiniões pessoais, as filosofias humanas, tampouco as interpretações dogmáticas das religiões. A última palavra sobre Deus tem que ser dada pelo próprio Deus. Mas afinal, onde encontrá-las, pastor? Na Bíblia. A revelação especial de Deus. Afinal, ninguém o conhece melhor do que ele mesmo se conhece e se dá a conhecer. Segundo, João, o autor do Evangelho, do quarto Evangelho, diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único que mantém comunhão íntima com o Pai o revelou. Portanto, irmãos, para sabermos que tipo de pessoa é Deus, com que se parece ou como se pode conhecê-lo, todos nós precisamos olhar para a revelação que o próprio Deus fez de si mesmo. Precisamos ouvir a última palavra sobre Deus. O Evangelho de João é perfeito para nos auxiliar nessa busca pelo conhecimento de Deus ou da revelação que Deus faz de si mesmo na pessoa de Jesus. Peraí. Alto lá, pastor. Muito bonito, muito bacaninha. Mas poderíamos argumentar. Você está partindo, então, pastor, do pressuposto de que a Bíblia, o livro do cristianismo, é a verdade. Mas como saber, então, se o cristianismo é de fato verdadeiro ou se a Bíblia é a verdade? Timothy Keller, E eu recomendo a todos que leiam A Fé na Era do Ceticismo, Como a Razão Explica a Deus. Ele argumenta que há dois testes válidos para qualquer cosmovisão, qualquer filosofia ou qualquer religião. A primeira precisa ser intelectualmente crível ou confiável, e a segunda, existencialmente satisfatória ou benéfica. Ou seja, quando investigada, torna-se coerente para a mente ou razão, e quando colocada em prática, funciona para atender às necessidades das pessoas e o bem comum. Esse é o teste da coerência aliada à experiência. Ainda segundo Keller, a principal evidência da verdade do cristianismo é o próprio Cristo como dado e como fato. E se olharmos, irmãos, para os evangelhos, especialmente o de João, considerando a magnitude das reivindicações de Jesus e as evidências de sua vida e ministério, seremos levados à conclusão, pela coerência e pela experiência, de que Jesus é quem ele diz que é, Deus, e assim descobriremos que tipo de pessoa é Deus e como devemos viver diante dele. A nossa proposta, portanto, é investigarmos o Evangelho de João na esperança de que, quando confrontados com os dados e os fatos sobre a vida e o ministério de Jesus, e iluminados pelo Espírito Santo, possamos verdadeiramente conhecer Deus, crer em Cristo, receber vida pelo seu poderoso nome e viver para a sua glória. Afinal, como vimos na semana passada, esse é o propósito de João. Então, gente bonita e fofa de Deus, desarmem-se e permitam-se ser expostos ao conteúdo desse livro. Prove e veja. Creio de todo o coração que, assim, ao longo dessa jornada, você poderá dizer que conheceu Deus em Jesus Cristo de uma maneira salvadora, transformadora e cheia de vida. Não existe suspense no Evangelho de João. O que levou 3 anos para ele e os apóstolos compreenderem plenamente, ele deixou claro já nos 3 primeiros versos do livro. O cabeçalho ou prólogo diz tudo, especialmente o iniciozinho. Observem, no princípio, aquele que é a palavra já existia. Aquele que é a palavra já existia. Parece confuso. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas, e sem ele, nada foi criado. Mas quem é a palavra? Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele, Jesus, era cheio de graça e verdade. E vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Irmãos, João sabe sobre quem e deseja que nós tenhamos certeza sobre quem ele irá escrever nos próximos 21 capítulos. Jesus é o seu foco. O seu assunto é a palavra que sempre existiu, desde a eternidade, face a face com Deus, o Criador de todas as coisas, que se tornou o ser humano, habitou na terra e revelou graça, verdade e glória de Deus. Não existe suspense. É simples assim. Simples. João escolheu escrever assim para, desde o início, arrancar os nossos suspiros de admiração, acelerar nossos corações com emoção, acender em nós a chama da adoração. Irmãos, eu vou pedir licença, não vou precisar sentar. Eu não estou aguentando de dor aqui. O suspiro que o Senhor deseja, o que João deseja que tenhamos, é como esse que eu vou ter ao sentar. Obrigado. graças a Deus. Muitas das vezes nós não nos damos conta da magnitude do Deus que nós adoramos, do Deus que nós devotamos. É maravilhoso quando nós podemos sentar à mesa com alguém e ali nós podemos saber que Deus está no nosso meio, se fazendo presente. O Verbo se fez carne. Um Deus tão perfeito, está no meio de um povo pecador, mas que não se conforma com esse pecado, porque busca a cada dia uma vida em santidade ao Senhor. Ele não quer que prossigamos com a leitura, irmãos, perguntando: mas quem é esse homem? Nada disso, não existe suspense. Jesus é Deus, o Criador, magnífico, glorioso, gracioso e verdadeiro Deus. Ele é Deus que se tornou ser humano, carne e osso, e habitou na terra. O livro é sobre ele, do começo ao fim. E vemos isso já nas primeiras palavras, novamente. Não há suspense. Essa é uma obra de romance, de amor, de ternura, de paixão. Uma coisa que nos intriga logo no início é: por que João escolheu chamar Jesus de palavra ou verbo? No princípio era palavra. Por que ele não chamou simplesmente pelo próprio nome? Por que não chamá-lo de vida ou verdade? Ou de caminho, ou talvez de Messias? Enfim, por que chamá-lo de palavra? Tanta coisa foi escrita sobre isso, irmãos. Tanta coisa nada a ver foi declarada a despeito disso, que eu simplesmente me recuso a tomar o tempo de vocês com tantas discussões. Eu sigo com sobriedade aquilo que Carson, em seu comentário sobre João, diz no Antigo Testamento, a fonte de consulta e do conhecimento de João. A palavra, que em hebraico é Dabá, de Deus, ela está ligada, conectada com a poderosa atividade de Deus na criação, na revelação e na libertação. Em outras palavras, aprendemos que no Antigo Testamento, que Deus cria, comunica-se e cura pela palavra. Palavra. Logo, não deveria ser estranho para nós que quando João se propôs a escrever sobre aquele que veio para criar nova vida e uma nova comunidade, ou seja, regenerar o pecador e criar para si um povo, revela-nos Deus e liberta os pecadores do pecado. Ele tem escolhido chamar Jesus de a palavra. Ele aprendeu que Jesus é a autoexpressão de Deus, o ponto de contato de Deus com o homem, a personificação daquela palavra criadora, reveladora e libertadora que vemos e provamos no Antigo Testamento. Então, irmãos, nunca se esqueçam disso. O Antigo Testamento, bem como o Novo Testamento, falam somente de uma pessoa, Jesus. Não tenha no seu coração, não, o Antigo Testamento é sobre lei, o Novo Testamento é sobre graça. Não. O Antigo Testamento é sobre a graça de um Deus que criou os céus e a terra. A graça de um Deus que formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, que ainda teimando e pecando contra Deus, o Senhor teve de misericórdia e ainda o deixou. Vai, faça tudo. E o Novo Testamento continua sendo essa prova de amor, porque o segundo Adão veio, mas o segundo Adão, ele não tinha pecado, ele esteve como forma de homem e não pecou. E muitas das vezes nós nos deixamos pecar por coisas simples do nosso dia a dia e nós não conseguimos pedir perdão ao Senhor, nós não conseguimos nos humilharmos diante dele, diante das nossas faltas e transgressões. Que amor é esse, Senhor? Salomão inspirado por Deus nas Escrituras, no Antigo Testamento, ele destacou a sabedoria de Deus de uma forma altamente personificada. Nós podemos então resumir da seguinte maneira: da mesma forma que Deus se revelou no Antigo Testamento, criando, falando e libertando pela palavra, agora nos últimos tempos, igreja, Deus falou e fala pelo seu Filho. Jesus é a última palavra sobre Deus. Nas palavras do autor de Hebreus, Hebreus capítulo 1, verso 3, o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. John Piper foi genial, como sempre. Sobre João ter chamado Jesus de palavra, ele disse: o que Deus tinha para nos dizer não era apenas ou principalmente o que Jesus disse, suas palavras, mas quem Jesus era e o que ele fez. Suas palavras trouxeram esclarecimento sobre si mesmo. Ele é Deus. E sobre sua obra, ele veio para salvar. Mas o seu eu e a sua obra eram a verdade principal que estava sendo revelada por Deus. Eu sou a verdade, disse Jesus. Ele veio testemunhar a verdade, irmãos. Ele era a verdade. O seu testemunho, o que ele disse, e a sua pessoa, quem ele é e o que ele fez, eram a palavra da verdade. João começa o seu evangelho, inicia o seu evangelho, declarando que Jesus é a palavra de Deus. A primeira, a última, a decisiva, a absoluta, a verdadeira, a confiável revelação de quem é Deus e o que Deus fez pela humanidade. Jesus é a última palavra sobre Deus. Agora, o que João quer nos dizer sobre Jesus, cujos atos e palavras preenchem as páginas desse evangelho? Ele quer nos esclarecer, irmãos, 5 coisas sobre Cristo. A primeira, pré-existência. Segunda, personalidade. Terceira, prerrogativa. Quarta, primazia. E a quinta, propósito. E é o que nós vamos ver a partir de agora, a pré-existência de Jesus. Verso 1: no princípio, aquele que é a palavra já existia. As palavras "no princípio" são idênticas no grego às duas primeiras palavras do Antigo Testamento grego, a Septuaginta. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Isso não é um acidente, não é o Big Bang, porque a primeira coisa que João nos contará sobre o que Jesus fez foi que ele criou o universo. Mas talvez o universo de fato tenha vindo de um Big Bang, porque, irmãos, eu não consigo conceber a ideia de um Deus grandão criando tudo através da sua palavra e aquelas explosões acontecendo, haja luz, haja porções de terra juntas. Ah, cara, eu imagino no início do universo, cara, sabe, eu imagino assim, como? Eu imagino assim, os anjos contemplando, meu Deus, como é isso? Traz a pipoca sem manteiga, porque é demais. Mas a gente não se importa com isso, sabe por quê? Somos egoístas demais. Nós não temos tempo para contemplar a nuvem, o passarinho cantando. Essa semana eu vi um vídeo que eu falei assim: Senhor, como o Senhor é perfeito, como o Senhor é fofo. Um beija-flor pequenininho, ele estava num estado de torpor, mas parecia que ele estava dormindo e roncando. Aí o biólogo estava filmando e estava lá o beija-flor. Eu falei: gente, como é lindo, ronca melhor do que eu. Falei: Senhor, como o Senhor é perfeito nos detalhes. Mas se o Senhor é perfeito nos detalhes, com a natureza, com tudo, ele não será conosco? Será que nós continuaremos caminhando com medo do que há por vir? Está lá no verso 3. As palavras "no princípio" significam: antes que houvesse qualquer coisa criada, havia a palavra, o Filho de Deus, havia Cristo. Marcos Ele começou seu evangelho com a palavra princípio, dizendo assim: este é o princípio das boas novas do evangelho a respeito de Jesus, o Filho de Deus, Marcos 1. Ou seja, é bem provável que João estivesse fazendo alguma alusão à obra do seu colega, dizendo: Marcos lhes narrou sobre o princípio do ministério público de Jesus. Eu quero mostrar para vocês que o ponto de partida do evangelho pode ser traçado até bem antes disso, antes do princípio do universo inteiro. É simplesmente indescritível, irmãos. E sobre essa magnífica verdade, a eternidade de Jesus, o Filho de Deus, Judas exultou em grande adoração quando escreveu em Judas 25: toda glória seja aquele que é o único Deus, nosso Salvador, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória, majestade, poder e autoridade lhe pertencem desde antes de todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Paulo diz em 2 Timóteo que Deus nos deu graça em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Portanto, gente bonita e fofa de Deus, antes de existir tempo, matéria, energia, já havia a palavra, Jesus Cristo, o Filho Eterno de Deus. Ele é quem nós encontraremos nesse evangelho. Segundo, a personalidade de Jesus Cristo. Final do verso 1 diz assim: a palavra era Deus. Uma das marcas desse evangelho, irmãos, é que as doutrinas mais densas, né, são muitas vezes expressas nas palavras mais simples. O que acabamos de ler, por exemplo, não poderia ser mais simples. A palavra era Deus. E não poderia ser mais denso. Parem e pensem. A palavra que se fez carne e habitou entre nós, Jesus Cristo, era e é Deus. Irmãos, os discípulos tiveram uma oportunidade única. O princípio, o início de tudo, a palavra, o verbo que se tornou carne, se tornou vida, o próprio Deus encarnado na forma de homem, estava com eles. Isso é lindo demais. As pessoas, elas não conseguem muitas das vezes ter a exata noção daquilo que a palavra está dizendo, mas olhando séries como The Chosen, né? O pessoal, eu ouvi essa semana de Joaquim, nossa, Léo, eu sei que você é pastor, mas você não fica totalmente emocionado quando você vê uma série como The Chosen mostrando? Eu não fico, não. Mas por quê? Porque, cara, é muito simples. Cara é uma maneira que eu falo, tá, gente? Eu chamei a menina de cara. Cara, basta ler a palavra. É só imaginar, pensar. Imagina, o verbo se fez carne. Sabe, o início de tudo já existia. Eu não consigo imaginar, é muita informação. Mas só em tentar pensar nisso, eu não posso dizer que, como Deus, ele não vai cuidar de nós. Como é que Deus, ele não vai cuidar dos seus? Como é que Deus não cuidou, como prova, aquele povo que estava no deserto, sabe, nos livrou de todo o mal? Como é que Deus não cuida de nós, irmãos? Nós olhamos para o lado, temos medo, olhamos para... Olhe para Jesus. Não há suspense. O que acabamos de ler, por exemplo, não poderia ser mais simples. Como eu falei, João, ele estava refutando, por exemplo, os fariseus que desejaram apedrejar Jesus e que finalmente o pregaram na cruz. João 10, verso 33 diz: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas por blasfêmia. Você, um simples homem, afirma que é Deus. Blasfêmia é coisa nenhuma. Blasfêmia é patavinas. Jesus é sim Deus, e João deseja que, na medida em que progredimos na leitura do seu evangelho, todos nós nos prostremos como Tomé e digamos: meu Senhor e meu Deus. Você percebeu o que significa para nós essa série sobre o Evangelho de João, irmãos? Significa que vamos passar semana após semana conhecendo Deus, à medida que fomos sendo expostos e fomos conhecendo Jesus, a última palavra de Deus. Você quer conhecer Deus? Então venha e convide outros para que venham conhecer Deus. Jesus é a última palavra sobre Deus. Terceiro, a prerrogativa de Jesus. O verso 1 diz que Jesus sempre existiu, ou seja, ele é pré-existente e é Deus, sua personalidade é divina, mas também nos informa de sua comunhão privilegiada com o Pai. Prerrogativa: a palavra estava com Deus, ou seja, Jesus é uma pessoa com Deus. Ele sempre viveu na comunhão com Ele. Portanto, além de diferenciável de Deus, desfruta de um relacionamento pessoal com Ele. Esse verso, irmãos, é o coração da doutrina da Trindade. Deus é um em três pessoas, a saber, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes de tudo existir, Deus Pai já vivia em comunhão de amor com Deus Filho, mediados pela comunhão de Deus Espírito Santo. Orando pelos discípulos, Jesus nos dá uma vaga noção dessa existência eterna em amor, plena de alegria e repleta de glória na divina comunhão da Trindade. João, capítulo 17, verso 5, diz assim: agora, Pai, glorifica-me e leva-me para junto de Ti, para a glória que tive ao Teu lado antes do princípio do mundo. E versos 21 a 23 diz: minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Eu dei a eles a glória que Tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e Tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que Tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Jesus é Deus, Deus Filho, e sempre existiu em santa comunhão com Deus Pai. A quarta, a primazia de Jesus Cristo. Até aqui, irmãos, vimos três coisas sobre Jesus: a sua pré-existência, Jesus é eterno; a sua personalidade, Jesus é Deus; e a sua prerrogativa, Jesus eternamente como Deus. E tudo isso apenas em um verso. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A seguir, o que nós temos é a primazia de Jesus. João 1, verso 2 e 3. Ele existia no princípio com Deus, por meio dele Deus criou todas as coisas, e sem ele nada foi criado. O que Jesus está dizendo, irmãos, o que João está dizendo é que Jesus não só criou todas as coisas, mas que sem ele nada teria sido criado. Logo, ele, além de agente indispensável da criação, é também o Criador. Jesus não foi criado. Jesus criou todas as coisas. Sem ele nada existiria. E qual é o valor dessa afirmação, igreja? Todas as coisas criadas por ele devem a ele honra, louvor e adoração. Irmãos, tudo nessa vida deve honra e glória ao Senhor. A sua família, a sua saúde, tudo. Não perca, irmãos, essa oportunidade de sempre reconhecer que tudo na sua vida deve louvor e adoração a Jesus. Lá em Apocalipse, João registrou o seguinte em Apocalipse 4:11: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, poder e honra, pois tu criaste todas as coisas e elas existem porque as criaste segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade, o Senhor criou cada um de nós. Cada um que está aqui, Ele criou. Até as coisas mais simples, irmãos, o Senhor criou. Aquilo que talvez passe tão despercebido, o Senhor criou. Só que houve um problema. E por causa desse problema, Cristo veio ao mundo. E isso nos leva ao último ponto: o propósito de Jesus Cristo. João agora revela o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Aquele que é a palavra possuía a vida, e sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la, ou a escuridão não a entendeu. O mundo morto pelo pecado, como veremos na sequência desse capítulo, não consegue ver nem adorar a glória de Deus. Jesus então vem ao mundo para trazer vida e luz aos homens. Ele vem para regenerar e salvar o pecador. Falaremos sobre isso mais adiante nessa série. Mas note o que João disse sobre a vida de Deus em Cristo, que traz luz aos homens. Veja o que isso significa na prática. João 1, dos versos 6 a 13, diz: Deus enviou um homem chamado João para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era a luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz, que ilumina a todos, estava chegando ao mundo. Veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não reconheceu. Veio ao seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas nasceram de Deus. Irmãos, nós nascemos de Deus. Eu não sei vocês, irmãos, mas é profundo demais, porque eu não tenho como ler isso e continuar igual. Eu não tenho como ler uma verdade tão profunda dessa e não ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Eu sou muito grato a Deus e acho que todos nós deveríamos ser. Jesus veio ao mundo, irmãos, para trazer vida, fazer-nos reviver, fazer-nos ver e crer na sua obra da salvação. Não fosse pelo que Jesus fez e conquistou, nós continuaríamos sem enxergar ou crer, seguiríamos mortos na escuridão. Falaremos mais sobre isso na semana que vem, assim Deus permitindo. Por ora, eu quero ficar com 4 aplicações de tudo que ouvimos sobre Jesus, a última palavra sobre Deus. Cristo ser eternamente Deus e perfeitamente humano é de fundamental importância para a nossa salvação. Não dá para separar as duas naturezas de Jesus, sob pena de ficarmos sem salvação. Por que, pastor? Preste atenção. Era indispensável que Cristo fosse verdadeiramente Deus para que pudesse sustentar a natureza humana face às tentações e aguardasse de ser pervertida pelo pecado durante a sua vida e sucumbida pela ira de Deus lá na cruz. Sendo Deus, o Filho manteve-se puro no mundo e suportou o peso do pecado e da ira do Pai no Calvário por amor a nós. Imagine, irmãos, seu Pai: Senhor, por que me abandonaste? Mas tudo para que o propósito do Senhor se cumprisse. Todas as dores, chicotadas, tudo aquilo que ele passou, a humilhação pública, Foi por amor a você, foi por amor a mim. Era indispensável que Cristo fosse perfeitamente humano para que pudesse representar a raça humana e pagasse a pena do nosso pecado, tomando o nosso lugar, cumprindo em obediência à lei e compadecendo-se das nossas fraquezas. Cristo tinha que ser Deus e homem em uma única pessoa. Se Cristo fosse só homem por causa do pecado, ele não estaria qualificado para a obra de salvar outro pecador. Agora, mesmo que ele fosse perfeito e sem pecado, não suportaria sobre si a tentação, o peso do pecado do mundo e da ira de Deus sobre si. Nem teria valor bastante para redimir tantos pecadores. Se Cristo fosse só Deus, ele não seria um representante legal da raça humana. Estaríamos todos perdidos. Cristo tinha que ser Deus e homem. Por isso a importância do que João escreveu, revelando-nos que Jesus é Deus desde a eternidade. Que Deus Filho sempre esteve em comunhão com Deus Pai e é o Criador de todas as coisas. Só há uma maneira, igreja, de nós conhecermos uma pessoa, ouvindo-a falar, olhando para o coração dela através das palavras que ela comunica, não é verdade? Você não pode dizer que conhece alguém só de ver essa pessoa. Você não pode esperar que as pessoas te conheçam se você não falar. Você precisa falar, você precisa se apresentar, você precisa se expressar. Para conhecer alguém, você terá de conviver e terá de ouvir suas palavras. Jesus é a palavra definitiva sobre Deus. Deus escolheu falar através de Jesus. Portanto, para conhecer Deus, você terá que olhar para Jesus e ouvir as suas palavras. Ele é a última palavra sobre Deus. Olhem para Jesus. Leia o Evangelho de João. Leia a Bíblia. Conviva com Cristo na palavra. Cristo possuía a vida desde antes de tudo existir. Nele estava a vida. É o que nos diz João. Ou seja, antes de surgir qualquer coisa, quando tudo era só Deus, já existia e sempre existiu vida. Põe o seu coração de molho na imensidão dessa afirmação. Antes de existir tempo, matéria, energia, já existia vida. Sinta o peso. Não foi matéria e energia que deu origem à vida, mas a vida que estava em Cristo foi que deu origem à matéria, à energia e a todas as coisas, do micro ao macro, neste universo gigantesco e por nós imensurável. Glória a Deus! A vida não é um resultado de matéria e energia impessoais. A vida não é um acaso. A vida foi o que trouxe tudo à existência. A vida que estava em Cristo foi o que a tudo criou. As implicações disso para a nossa existência são gigantescas, a saber, esperança. A vida não segue um acaso evolutivo, mas um decreto soberano. Cabe a nós buscar viver essa história divina escrita para cada um de nós. Essa visão de mundo nos enche de esperança para a vida. Está longe de ser determinista ou fatalista, pois não estamos à mercê da impessoalidade do DNA, mas do amor e da bondade do Deus que conduz a história, inclusive nossos DNAs. Ética. O significado para a vida e para a existência deve ser buscado no Criador, não nos impulsos humanos que vão se evoluindo, nem nas transformações sociais. Cabe-nos buscar, conhecer e viver a verdade de Deus, conforme a revelação desse Deus nas Escrituras. Estética. Existe um padrão de beleza, tanto para o que fazemos, criação, como para a forma que vivemos, encarnação. Cabe-nos ser transformados por Deus e reproduzir esse padrão de beleza e estética na existência para a glória de Deus. O que está errado com o mundo é que o pecado tornou tudo em trevas, e a luz da vida, Cristo, brilhando na escuridão do pecado deste mundo, não foi compreendida. Jesus não foi recebido pelos homens. Eles amaram mais as trevas do que a luz. Por isso, é que precisamos da luz de Jesus brilhando nos corações das pessoas, fazendo-as reviver, enxergar e viver para a glória de Deus. As pessoas precisam do milagre da conversão, da regeneração, do novo nascimento que Jesus tratará adiante. Conhecer a Deus, irmãos. Conheça a Deus, conhecendo Jesus na revelação da palavra escrita de Deus. A espiritualidade cristã é relacional, ou seja, eu e Cristo, você e Cristo, e também proposicional, eu e Cristo, segundo a revelação da palavra de Deus sobre Cristo. Como você desenvolve a sua espiritualidade? Conheça a Deus em Jesus Cristo. Busque na palavra. Louve a Deus pela forma tão maravilhosa como Ele planejou a nossa salvação. Se Deus não assumisse a forma humana, tornando-se homem em Jesus, jamais existiria a possibilidade de sermos salvos. A salvação se dá pela fé na obra do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Como você pensa encontrar a salvação? Louve a Deus por causa de Jesus. Peça a Deus que te dê vida, que te faça ver. Precisamos de vida e de luz para crer. Sem a graça de Deus, irmãos, fazendo-nos renascer, convencendo-nos do pecado e conduzindo-nos da escuridão do pecado para a luz de Cristo, a fim de obtermos perdão e salvação, permaneceremos nas trevas, sem ver Jesus como Filho eterno de Deus. Como você vê a Jesus? Peça a Deus que te dê vida e faça-o vê-lo como a palavra eterna, o Criador de todas as coisas, a vida que traz luz aos homens, Senhor e Deus. Peça a Deus fé para você crer em Jesus, a última palavra sobre Deus. Que Deus nos bendiga.